Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. O governo federal publicou na última segunda-feira uma medida provisória que facilita o home office ou teletrabalho, que aqui nesta edição vamos tratar os dois termos como sinônimos. Para além do período da pandemia, abrindo a possibilidade de adoção definitiva de um modelo híbrido. A norma prevê ainda a adoção de um esquema de trabalho por produção e não apenas por jornada de trabalho. Com a publicação do texto, as novas regras já estão valendo. Por ser uma medida provisória, o texto tem validade de até 120 dias e possibilidade de prorrogação por mais 120 dias. No entanto, é necessário que o documento seja votado pelo Congresso Nacional dentro desse período. O governo federal também publicou uma outra medida provisória, de 1.109, que cria o Programa Emergencial do Emprego e da Renda em Casos de Calamidade Pública. A norma permite a adoção de teletrabalho, antecipação de férias e feriados, estabelecendo um regime diferenciado de banco de horas e suspensão do recolhimento do FGTS nessas situações. E para nos ajudar a entender os detalhes dessas duas medidas provisórias, eu recebo aqui no Semana em Pauta a advogada Camila Andréa Braga, especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, doutora Camila?
Tudo bom, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês.
Na outra linha, eu tenho Fernando Borges Vieira, professor e advogado empresarial. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando.
Obrigado, Marcela. Agradeço a oportunidade de participar do podcast Semana em Pauta da Rádio Justiça.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, como em todas as outras semanas, eu tenho aqui ao meu lado Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Pedro.
Obrigado, Marcela, e sejam bem-vindos também o doutor Fernando e a doutora Camila.
E antes do início da nossa conversa, eu convido vocês a acompanharem a reportagem de Lívia Azevedo sobre as duas medidas provisórias publicadas no início desta semana. Vamos ouvir.
O governo editou medida provisória disciplinando o trabalho híbrido, ou seja, aquele que é presencial e remoto, a fim de dar maior segurança jurídica ao tipo de relação trabalhista e sendo mais rigoroso nos critérios de concessão do auxílio alimentação, para evitar o desvirtuamento desse tipo de programa. Entre outros dispositivos da medida estão o que distingue o trabalho remoto de telemarketing ou teleatendimento, o que autoriza o teletrabalho de estagiários e aprendizes e o que permite acordo individual entre empregado e empregador sobre os horários e a forma de se comunicarem, desde que assegurados os repousos legais. A medida provisória também estabelece que o auxílio alimentação deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares, ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. A MP também proíbe em contratos futuros de empresas com fornecedores de auxílio alimentação a chamada taxa negativa, em que a empresa fornecedora oferece desconto à empresa contratante para obter o contrato. Em outra medida provisória, o Poder Executivo Federal fica autorizado a dispor sobre a adoção, por empregados e empregadores, de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para enfrentamento das consequências sociais e econômicas de Estado de calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou municipal reconhecido pelo Poder Executivo Federal. O prazo inicial de vigência da medida provisória é 26 de maio, prorrogável automaticamente por mais 60 dias, caso a votação não tenha sido concluída nas duas casas do Congresso Nacional. Se não for votada em até 45 dias, entre em regime de urgência, trancando a pauta da casa em que se encontrar. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
Bem, doutora Camila, a medida provisória 1.108 trouxe a possibilidade aí do home office de forma permanente, mesmo fora da pandemia. Um trabalhador com contrato presencial, né, que já esteja aí contratado hoje pela CLT, ele pode passar para o regime híbrido ou de teletrabalho? O que, que é necessário? É necessário um novo contrato? O que, que define essa MP?
Ele pode, sim, passar de tanto de um... do presencial para o remoto, tanto do remoto para o presencial. Isso pode ser feito via acordo ou um aditamento contratual, né? Então, o importante é que haja comum acordo para o estabelecimento do teletrabalho, do trabalho remoto, e que isso seja formalizado.
E isso já está valendo, né? Apesar de ser uma MP, mas ela já está em vigor, correto?
Correto. Na verdade, a reforma trabalhista, ela já tinha previsto aí a possibilidade do teletrabalho. A medida provisória, ela modificou algumas questões, né? Fez algumas ampliações, teve um estabelecimento aí do regime híbrido, né? Da possibilidade de ter um teletrabalho, ainda que haja o comparecimento e nos estabelecimentos da empresa. Então, é uma nova modalidade de teletrabalho, em que o teletrabalho não precisa ser preponderantemente à distância, tendo a possibilidade de que haja comparecimento habitual às dependências da empresa. Mas já está valendo aí essas alterações trazidas pela medida provisória.
Bom, a medida provisória 1108, doutor Fernando, torna possível que o trabalhador realize o trabalho remoto em outra cidade ou mesmo fora do país. Mas caso a empresa solicite a presença desse funcionário, quem deve arcar com as despesas de deslocamento?
Pedro, a tecnologia permite que o trabalho seja prestado de qualquer parte do mundo, não importando ao empregador o local onde se dê a execução deste trabalho. Pois bem, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, sem prejuízo de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, cabendo ajustes sobre a convocação ou não ao trabalho presencial. Todavia, cabe salientar, o empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese do empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo se houver disposição em contrário estipulada entre as partes. É o que preconiza o parágrafo 3º do artigo 75C da CLT.
E, doutor Fernando, o que acontece em uma situação hipotética de a empresa, ali, o empregador, colocar o trabalhador no regime de teletrabalho, mas houver a recusa por parte desse empregado, desse funcionário? O que poderia acontecer nessa situação?
A gente precisa analisar, Pedro, caso a caso. Por quê? Se houver o contrato de trabalho ou uma previsão normativa, seja em acordo ou convenção coletiva de trabalho, obrigando o empregado em determinadas situações trabalhar à distância, ele não pode se negar. Mas por que eu digo que tem de ser analisado caso a caso? Primeiro, precisa verificar se é facultativo ou não ao empregado trabalhar, seja presencialmente ou remotamente. Se for facultativo, ele tem o poder de escolha, mas nem sempre é facultativo.
E, doutor Fernando, em relação ao salário, o empregador, quando ele coloca o trabalhador em regime híbrido ou teletrabalho, ele pode diminuir o valor contratual ou não?
Pois é, Marcela, o que a gente precisa verificar, qual é a espécie de prestação de serviços. Se vai ser uma prestação de serviços submetida à jornada ou à produção ou tarefa.
Doutor Fernando, o senhor falou em relação ao regime de produção, né? O que a MP traz de novidade em relação a esse regime para o empregado e para o empregador? Existe alguma novidade? Explica aí para o nosso ouvinte.
A medida provisória traz a previsão expressa de que o teletrabalho não precisa ser necessariamente contratado sob controle de jornada de trabalho. Existe a possibilidade, sim, do empregado prestar serviços de produção ou tarefa. Qual é a distinção? Se eu trabalho sob jornada, todo período que eu estiver à disposição do empregador é considerado jornada de trabalho, esteja eu efetivamente trabalhando ou não. Mas já na modalidade de produção ou tarefa, Não há nenhuma preocupação neste sentido. O empregado, ele vai entregar aquilo que foi a ele solicitado, seja uma produção, seja a entrega de uma determinada tarefa. Realizou aquela tarefa, é o que vai importar para o empregador. Não vai importar para o empregador quando ela foi realizada. A medida provisória trouxe de uma forma expressa essa possibilidade, não dando chances para interpretações outras, para que haja discussão sobre o judiciário.
E nessa semana também foi publicada a medida provisória 1109, norma que prevê medidas de proteção ao emprego e da renda em situações de calamidade pública. Em 2020, quando tivemos a edição de uma MP parecida por conta da pandemia da Covid-19, nós presenciamos várias irregularidades no cumprimento dessa norma. Nesse sentido, doutora Camila, como o trabalhador pode se proteger caso a empresa não cumpra as regras previstas na medida provisória publicada em março deste ano?
Então, sempre que há essas modificações aí de realidades e adoção de novos regimes, tem um período aí de adequação, né? As medidas provisórias emitidas agora, elas são inclusive por conta de uma demanda dos trabalhadores e até das empresas de saber efetivamente quais eram os direitos, porque muitos questionavam em relação à alteridade aí do contrato de trabalho, já que havia uma previsão dessa possibilidade, mas não havia um regulamento específico. Então, agora que a gente tem se tentado, né, normatizar de uma forma diferente, até para verificar a jornada, que antes não havia parâmetros específicos de como isso seria realizado, os descumprimentos aparecem. Todo descumprimento ele pode ser feito de várias formas. Às vezes pode ser verificado com a própria empresa, né? Se for uma questão de inadequação, se houver a possibilidade de cumprimento ou de modificação de um procedimento, a própria empresa, se tiver esse ânimo, pode modificar o seu próprio procedimento para cumprir o que está sendo verificado. E não havendo nenhuma movimentação por parte da empresa em observar o que está imposto, observar a legislação, o trabalhador ele sempre pode procurar o sindicato da categoria, né, e conversar com o sindicato e informar o que está acontecendo. O Ministério Público do Trabalho, que vai estabelecer aí pode fazer uma investigação, abrir um procedimento de averiguação para ver o porquê que está sendo cumprido, aplicando até sanções, e o Ministério da Economia, né, o Ministério do Trabalho, que também tem administrativamente esse munus de verificar e de fazer cumprir a legislação trabalhista.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como você já sabe, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. E eu percebi que a doutora Camila usou há pouco a expressão alteridade do contrato de trabalho. Por isso eu chamei a consultora da Rádio Justiça, a doutora Thaís Faria, que está aqui ao meu lado, para nos explicar um pouquinho o que seria alteridade do contrato de trabalho. Doutora Thaís, nos explique, por favor.
Então, Marcela, a alteridade no contrato do trabalho é considerado um princípio trabalhista, que está previsto no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, e significa que o empregador deve assumir os riscos da atividade econômica que ele exerce e não pode repassar de alguma forma esse risco para o empregado. Então, ele deve custear todas as despesas que forem provenientes do negócio dele. E aqui, durante a pandemia, aqui no Brasil, alguns tribunais vêm entendendo que, com base nesse princípio e também na vedação do enriquecimento ilícito, os empregadores devem indenizar os empregados pelos gastos que eles tiveram com equipamentos, com energia elétrica e internet também. Então, é um princípio importante que a gente viveu um momento de insegurança e, caso isso ocorra novamente, esse princípio está aí para resguardar que, de forma alguma, esse ônus será arcado pelo empregado.
Muito bem, doutora Thaís, muito obrigada.
Eu que agradeço, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
regulamentação do home office no Brasil abre um debate sobre a aceitação desse tipo de trabalho entre empresas e funcionários em todo o mundo. Vamos ouvir um panorama do teletrabalho no mundo com a repórter Patrícia Portales.
Enquanto, de um lado, muitos profissionais têm elogiado as facilidades do trabalho remoto com comprovada produtividade, um levantamento feito nos Estados Unidos constatou que 72% dos chefes preferem supervisionar os empregados de modo presencial, isto é, no ambiente do escritório. 2% deles defendem que o tempo integral na modalidade virtual é prejudicial para a carreira, até porque seria mais fácil de substituir esses profissionais remotos do que os que mantêm contato presencial com a empresa. Um outro estudo, desta vez realizado entre trabalhadores na Inglaterra, demonstrou o mesmo comportamento de preferência por parte das chefias da presença da equipe pelo menos 2 a 3 dias por semana. O mesmo sinalizou uma empresa especializada no ramo de dados, que tem sede na Suécia, mas atende a clientes de 25 países. Segundo a companhia, a pressão vem do mercado, onde a vacinação já atingiu um índice alto da população. O monitoramento à distância requer mais habilidades e, com a imunização, as medidas de isolamento não são mais necessárias como prevenção ao novo coronavírus. Por isso, a tendência é pela retomada do acompanhamento de desempenho feito assim, mais de perto, não só no quesito individual, mas de toda a equipe. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
Ouvimos na reportagem, Dr. Fernando, um rápido panorama sobre a realidade do home office no mundo. Como as empresas, sobretudo os profissionais que ocupam cargos de chefia, enxergam o home office, seja aqui no Brasil ou em outros países?
Pedro, o teletrabalho já era uma tendência mundial antes da pandemia, que tomou a todos nós de assalto, e o Brasil caminhava a passos bem desconfiados e vagarosos. Com o advento da pandemia, decretada em março de 2020, fomos obrigados à fórceps a adotar o sistema de home office e a grande maioria dos trabalhadores, inclusive os gestores de equipes, não estavam preparados. Se ao início, com reserva, os chefes e líderes compreendiam a dinâmica imposta, atualmente já foram desenvolvidas técnicas eficazes de gestão de pessoas. O bom líder é líder onde e como estiver. Gerir pessoas à distância pode sim, Pedro, ser um desafio, mas é um desafio possível. Um artigo publicado pela MIT Infinity on the Digital Economy mostra que mesmo antes da pandemia, 3,8 milhões de brasileiros já trabalhavam em home office. 98% dos profissionais aprovam este regime de trabalho. 71% se consideram mais felizes. 78% se sentem mais produtivos. E 43% das empresas brasileiras aderiram ao teletrabalho. A expectativa é que agora, pós-pandemia, nós tenhamos observado um aumento de 30% nessa adesão. O Brasil segue a tendência mundial, mas ainda permanece atrás, muito atrás de países com tradição nesse regime. Para que você, Pedro, e os nossos ouvintes tenham uma ideia, os 5 países que mais adotam esse sistema são Luxemburgo, Suécia, Holanda, Canadá e Bélgica. Os Estados Unidos estão em 11º lugar e o Brasil está em 27º lugar.
Bom, doutora Camila, o doutor Fernando havia adiantado anteriormente esse panorama em relação ao home office no mundo. Quais países já possuem leis, né, legislação que regulamente o teletrabalho?
Alguns países já têm regulamentação em relação a isso. E outros estão fazendo regulamentação até para incentivar a aquisição de visto para o trabalho remoto. Né? O trabalho remoto ele é transnacional porque depende muito da empresa que está fazendo a contratação. E ele passa também por uma questão de atração de talentos. Né? Então, para você não perder aquele profissional, muitas vezes você abre a possibilidade de que ele trabalhe de uma outra localidade que não a da empresa, para que você tenha aí esse trabalho. Alguns dos países que estão fazendo aí essa promoção de trabalho remoto para aquisição de visto, a gente tem Alemanha, Portugal, República Tcheca, Barbados, muitos países já estão verificando isso. Então, o trabalho remoto, ele desfronteiriza muito o mundo em relação à possibilidade de trabalho e à realização do trabalho.
Doutora Camila, a senhora falou aí do trabalho transnacional, né? Como ficam os direitos do trabalhador? Que, por exemplo, um brasileiro que trabalha para uma empresa americana, ele deve seguir qual legislação trabalhista?
Isso provavelmente vai ser estipulado no contrato, tá? Então, vai ser estipulado no contrato o local onde ele trabalha e qual a legislação aplicável. A gente tem algumas situações que existem legislações específicas. Então, por exemplo, o trabalho em navio tem legislação específica para determinar qual a legislação aplicável àquelas pessoas que trabalham no navio, porque além de não haver uma, ele se movimenta, né, haver várias legislações aplicáveis ali durante um percurso, então é estipulado a legislação da bandeira do navio, então é aquela legislação que prevalece, até porque fica impossível durante períodos específicos você aplicar a legislação de cada nacionalidade dentro do navio. Então, no caso de alguém ser um brasileiro ser contratado para trabalhar em outro local, o que acontece muito com empresas multinacionais vai depender muito do contrato dele e das especificações. Geralmente, quando alguém é contratado no Brasil para trabalhar em uma multinacional e existe a necessidade de deslocamento, para que seja aplicada a legislação do local onde a pessoa vai trabalhar, é encerrado o contrato e realizado um novo contrato do local da prestação de serviço. Até porque, pela legislação brasileira, a legislação aplicável, né, o regramento aplicável, é o do último local da prestação de serviço. Então, o Brasil poderia aplicar a legislação estrangeira, dentro de algumas complexidades também processuais que devem ser feitas, tem que se comprovar, fazer a tradução da legislação, comprovar a vigência da legislação, para que aquela legislação seja aplicada, mas há essa possibilidade juridicamente e processualmente. Mas até para evitar tantos problemas e ter uma relação tão complexa, geralmente é finalizado um contrato e realizado um outro contrato no local da prestação. Mas o que vai valer é a estipulação contratual que vai ser realizada com esse trabalhador.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
Bom, e nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. Vamos conferir a reportagem de Fábio Ruas sobre o assunto.
A meta 8 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas prevê aos países membros, até o ano de 2030, a promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. De acordo com a última edição do relatório Luz, elaborado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, a implementação do ODS-8 foi afetada pela crise da Covid-19. Segundo a análise dos pesquisadores, a pandemia não foi a causa, mas contribuiu com uma tendência apontada desde 2017. Falta de políticas federais em áreas sociais, crescimento de atividades que atingem o meio ambiente e opção por medidas contrárias às recomendações da Organização Internacional do Trabalho, da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas. O grupo de trabalho concluiu que a paralisação das atividades econômicas e o fato de não haver as medidas de proteção social necessárias para amparar os trabalhadores, tudo isso ampliou o desemprego e a miséria. Entre as 12 submetas que integram a ODS 8, 9 registraram retrocesso do país. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
Bom, doutora Camila, nós vimos aí ao longo da nossa discussão, ao longo do programa, que a legislação brasileira permite, né, o home office, o teletrabalho. Mas a senhora acredita que, para além da legislação, outros fatores, como o cultural, por exemplo, são importantes para tornar o teletrabalho mais comum e mais aceito no Brasil?
Eu tenho certeza disso. Eu acho que a realidade cultural do brasileiro, de várias formas, tanto para o bem quanto para o mal, pode ser um fator aí contra o teletrabalho, né? Eu acredito que realmente vai se expandir, porque existe redução de custos, tanto com locação quanto com transporte. Acho que a produtividade é maior mesmo. Eu costumo falar, se eu acordar 5 para as 9, às 9 eu estou trabalhando no teletrabalho. Se eu tiver que trabalhar presencial, eu tenho que acordar muito mais cedo, porque eu tenho que me preparar para sair, vencer a distância e chegar no trabalho. Então, apesar dos benefícios, eu acho que tem algumas questões. Infelizmente, a gente tem ainda aquela questão de que o brasileiro adora dar um jeitinho em alguma coisa. Eu acho que isso deixa os gestores desconfiados em saber se efetivamente o trabalhador, o empregado está trabalhando, está fazendo outra coisa. Acho que a questão social, a necessidade que o brasileiro tem de socializar e de fazer happy hour depois do expediente e de ter, assim, esse contato humano e essa relação com os seus colegas de trabalho, com os seus pares, é uma realidade, é cultural, é algo que, pelo que nós somos conhecidos mundialmente, né, essa socialização. Então, acho que são pontos que contam contra aí o home office. Mas acho também que vai, é uma questão de ir se acostumando, acho que é uma questão de ir equilibrando as questões. Então, hoje o teletrabalho, antes a gente tinha algumas empresas falando em regime de home office, né, eventualmente como benefício, um dia em casa. Aqui em São Paulo é muito comum que o dia do rodízio seja feito em home office, por conta da redução de possibilidade de se locomover. Muitas empresas falavam, então no dia do rodízio a pessoa fica em home office porque ela produz mais do que ficar se deslocando aí no meio do expediente para vencer a restrição de circulação do rodízio. Então, se acostumar, mas eu acho que em algum momento pode ser até que a gente tenha o contrário, a gente tenha a obrigatoriedade de comparecimento na empresa para que as pessoas saiam de casa, para que as pessoas façam uma socialização, para que as pessoas façam tenham um contato, que vejam pessoas, que saiam de casa, porque é algo que a gente também discutiu muito durante a pandemia, por conta desse isolamento, por conta da ausência de sair e de ver outras pessoas, foram questões de saúde mental e emocional.
Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação de Camila Andréia Braga, advogada especialista em Direito do Trabalho. Doutora Camila, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço, é sempre um prazer.
E eu agradeço também ao Dr. Fernando Borges Vieira, professor e advogado empresarial. Dr. Fernando, muito obrigada.
Marcela, eu que agradeço a você, agradeço ao Pedro, agradeço à doutora Camila. É sempre um prazer contribuir à Rádio Justiça.
E obrigada pela parceria de sempre, Pedro Scartesini.
Sou eu que agradeço, Marcela, muito obrigado. E agradeço a participação do Dr. Fernando e da doutora Camila.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.